Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis, Gênesis 13, versículo 14. Eu queria compartilhar com vocês esta palavra que Deus deu para mim esta madrugada. Eu estava com uma outra palavra na mente, aí sumiu. Aí eu falei para o pastor, não sei porque que eu não mandei para você ela, né? Já fazia desde segunda-feira. Mas daí, essa madrugada, Deus deu essa palavra. Eu falei, já sei porque que sumiu da mente. Porque Deus queria outra palavra, amém? Diguinho, filmes, Deus abençoe, Diguinho, saudades. Que diz assim, querido. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha deste o lugar onde está, para o lado do norte e do sul, para o oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, dá a revelação desta palavra, Senhor, para a minha vida, para a vida deste povo, Pai. Para cada um que está online, Pai amado, em nome de Jesus, vem ser conosco, Pai. Ah, Deus, me usa conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Nós viemos aqui para ouvir a tua palavra, Pai. Eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Ô Rodinei, Deus abençoe sua vida, meu lindo. Até o Rodinei lá de Iambi está assistindo, olha que benção, tá vendo? Amados, que palavra linda, maravilhosa, querido. Você conhece a história? Houve uma crise, Abraão vai para o Egito. Leva seu sobrinho Ló, sua família. Só que lá no Egito, Deus abençoa ele. De maneira que no versículo 2 de 3, do capítulo 13, versículo 2, vai dizer assim: e era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Deus abençoou Abrão. É por isso que eu falo, amados, se Deus não abençoar, não adianta você se matar de trabalhar. Você pode fazer o que for da força do seu braço. Não vai. A gente precisa é da bênção do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Abraão ficou muito rico. Em contrapartida, Ló, seu sobrinho, também ficou rico. A ponto dos pastores de Abraão com os pastores de Ló se contender. Falar, ó, a terra não suporta nós dois. Ou a gente pastoreia os gados de Abrão ou de Ló. O que que Ló faz? Fica quieto. Aí Abrão chega para ele e fala assim: Ló, para que que nós vamos brigar, se contender? Nós somos irmãos. Escolhe, a terra está na sua frente. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não vamos brigar, não. Mas o direito de escolha era de Abraão. Aí Ló olha assim e enxerga a terra das Campinas, a terra de Sodoma e Gomorra, e vê ali uma terra regada, tudo verdinho. A Bíblia vai dizer que parecia o jardim de Deus. Ele olhou e cresceu o olho. Fala por mão do lado assim: cuidado com as suas escolhas. Eu, no lugar de Ló, falaria: não, meu tio, pode ficar com tudo que eu tenho, mas de você eu não quero me apartar. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre Abraão. A promessa era para Abraão, a promessa é para você, aleluia! Alguém tomou posse, mas eu vou repetir. A promessa era para Abraão, a promessa é para você, aleluia! O que, que ele faz? Ele olha a terra e cresce o olho. Conhece algum zóio gordo aí? Alguém conhece? Você vai contar a benção para ele e fala assim para você: Deus te ajude. Ele não tem nem coragem de falar assim para você: Deus abençoe a tua vida. Ele fala: Deus que ajude. Parece o Zeca Pimenteiro. Alguém conhece o Zeca Pimenteiro? Aquele que abriu o zoião assim? Igualzinho. Mas Ló, ele escolhe a terra da Campina. Ele fala: ô, se eu estou rico aqui, milionário, agora eu vou ficar mais ainda. E Abraão então vai para a montanha, vai para o deserto. Mas algo me chama a atenção. Enquanto Ló estava com Abraão, Deus tinha, ó, se calado. Só foi se apartar que Deus fala com Abraão: Deus abençoe sua vida, Viviane Rodrigues. Aí Deus parece para ele, fala assim: Abraão, erga seus olhos. Fala por mão do lado: irmão, erga seus olhos, irmão. Porque Deus não fala com ninguém que anda de cabeça baixa, querido. Deus não fala com quem está derrotado. Tem que erguer os olhos para que Deus venha, traga vida, né? Traga saúde. E quando Abraão ergue os olhos, ele fala assim: está vendo a terra aí, ó? Aonde os seus olhos alcançar, eu vou te dar como herança, aleluia. Aonde os seus olhos alcançar. Sabe o que acontece com Ló? Cinco reis vai lá e saqueia tudo lá, leva ele escravo, a ponto de Abraão ir atrás e vencer os cinco reis e devolver Ló de novo para Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para os carvalhais de Manre, e ali ele monta a tenda, e o principal de tudo, ele faz um altar a Deus, o homem do altar. A importância da nossa vida está no altar, porque no altar você não perde, no altar você não é derrotado, no altar não dá errado, o altar traz bênção, traz paz, traz saúde, traz vida, aleluia! Olha aí para a pessoa de novo, fala assim: cuidado com as suas escolhas. Porque muitas vezes, o que você está olhando, não é bênção para você, querido. Pode ser morte, pode ser derrota, pode ser perca, pode ser falência. Ai, pastor, está amarrado. Olha o que aconteceu com Ló. O anjo aparece para Abraão e fala assim: ó, vou destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado daquela cidade. Abraão fala assim para Deus: mas e se tiver 50 homens justos lá? Senhor vai destruir. Se tiver 50, não destruo. 30, não destruo. 20, não destruo. 10, não destruo. Daí ele fala assim, o anjo para ele, vá lá. Eu vou lá falar para o seu sobrinho. Para ele pegar a sua família e sair da cidade, porque eu vou destruir. Mas a Bíblia está dizendo que ali parecia um jardim. Quem está comigo? Um jardim de Deus. Só que o pecado subiu. E Deus quis destruir. A ponto de quanto o anjo aparece para Ló e fala, ó, sai com a sua família porque eu vou destruir. Um abraço, Laércio. Deus abençoe. Só que tem gente que é pecado nos bens da terra. E na família de Ló tinha gente assim, que era a mulher dele. Ela não queria deixar a casa, os bens, mesmo sabendo que Deus ia destruir. E o que o anjo fala? Vai e não olha para trás. Vai e não olha para trás. Fale para essa pessoa, irmão. Fala aí, irmão. Deus está mandando você parar de olhar para o passado. Porque o que Ele tem para você está no presente, está no futuro. Para de olhar para trás. Aleluia. Aí o que ela faz? Saindo com a família embora. Só que chega num determinado momento, a dor no coração de deixar tudo para trás falou mais alto. A Bíblia vai dizer que ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Morreu porque olhou para trás. Deixa eu falar algo para você aqui, queridos. Deus está mandando você olhar para frente. O que eu tenho para você está na frente. O que eu tenho para você está na frente. Aleluia. Atrás já passou. Passado já era. Deus tem um presente. Tem um futuro para a tua vida. Aleluia. Cuidado com as escolhas, querido. Faça como Abraão. Quando ele se aparta de Ló, Deus aparece, fala, Abrão, eu vou te abençoar, aleluia, Deus está falando para alguém assim, ei, descansa o teu coração, porque eu estou nesse negócio, o que eu preparei para você é muito maior do que aquilo que você está pedindo, aleluia. Põe seu coração nas coisas de Deus, amor. Como Abraão fez. Era um homem rico, sim ou não? Tinha gados, ouro, prata. Mas isso não entrava no coração. Porque o coração dele era o altar de Deus. Se o seu coração for o altar de Deus, querido, aonde você for, aonde você pôr a mão, vira ouro. Aonde você pôr a mão? Porque se começa a ler a história de Abraão, é o homem dos altares. É por isso que a geração dele inteira é abençoada. Abraão, Isaac, Jacó, que foi mudado o nome para Israel, as 12 tribos, a minha vida, a tua vida. Nós temos que estar o nosso coração no altar. Só que vai vir alguém aí falando para você, para que isso? Para com isso. Aí depende da sua fidelidade. Abraão deu o poder de escolha para o seu sobrinho. Mas a escolha do sobrinho destruiu sua família. A escolha de Abraão, Deus fez dele uma grande nação, que nos alcançou hoje, aleluia. E ele me ensina, para mim e para você, que o importante é a nossa vida estar no altar de Deus. Pode, ó, Deus vai dar conquista para vocês. Deixa eu ver quem recebeu aí. Deus vai dar bênção para a tua vida, vai dar saúde. Deus vai dar condição de você viajar. Deus vai dar carro, casa. Isso aí para Deus é fichinha. Mas Ele quer o seu coração. Consagra Ele. Ouve a voz de Deus. Toma posse, querido. Come da palavra de Deus. Como é bom ouvir alguém que está na presença de Deus. Eu fui levar o Natan hoje fazer o exame admissional para ele começar a trabalhar lá na empresa, porque tem que trabalhar. Ah, mas só tem 15, mas gasta, tem que trabalhar. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer não se desvie. Tem que ensinar. O pai e a mãe não vai durar a vida toda. E ali a gente estava conversando, sentou uma mocinha do nosso lado. E o Natale gesticula falando, né? Falando, a moça começou a dar risada. Eu olhei bem para a cara dela assim. Falei, ó, tá vendo, Natale? Se você estudar, tá vendo a médica ali, ó? Tá do outro lado da mesa, com ar-condicionado, canetinha. Tem que estudar. Aí eu perguntei para ela, você trabalha onde? Ela falou, não, eu estou fazendo meu exame aqui, que eu pedi demissão da empresa que eu trabalho. Eu falei, nossa, pediu demissão? Pedi. É que eu vou montar um empreendimento. Eu falei, que benção. O que você faz? Aí eu faço unhas de gel. A minha mãe deixou, montei lá na garagem de casa. Aí o Natan falou, ah, pai, sexta-feira tem lá um negócio para sair com os amigos para comer. Eu falei, não vai. Vai para o culto. Não marque compromisso no dia de culto que eu não deixo. Primeiro é Deus na sua vida. Marca com seus amigos uma segunda, agora não dá mais também. Uma terça, uma quinta. Mas dia de compromisso com Deus, esquece. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. O que você escolher que tira você da presença de Deus, vai ser para sua derrota. Pode ser que no começo não, mas lá na frente é. Aí a moça olhou, deu risada. Falei, você vai na igreja também? Ela falou, eu vou. Falei, que benção. Falei, que igreja você vai? Ela falou, foi do Bertaia. Falei, nossa, o Bertaia é gente boa demais. O filho dele estuda com o Natan. Ela falou, então, eu comecei a fazer unha, só que eu trabalhava na Lef. E as coisas começaram a ir para frente. É o meu sonho ser empreendedor. Falei, você está de parabéns, filha. Quantos anos você tem? 18. Falei, é isso aí, vamos voar. Olha que benção. Deus coloca pessoas do nosso lado, confirmando. Uma pessoa que é firme com Deus. Ela falou, ah, eu não perco um culto, pastor. Nenhum culto. E Abraão era assim. Abraão priorizava as coisas de Deus. Por isso que Deus escolheu Abraão. Aí alguém vai falar assim, ah, pastor, eu tenho uma vida muito ocupada, eu não quero saber agora. Deus só vai escolher quem é ocupado, querido. Deus só escolhe quem está trabalhando. Deus só escolhe aquele que dedica ao trabalho. Porque Ele sabe que se essa pessoa pegar firme na obra, ela vai fazer bem feito e com excelência. Nunca Deus chamou ninguém que estava encostado. Porque quem está encostado não tem compromisso com Deus. E Deus só pode mudar a história daqueles que têm compromisso com Deus. Queira você ou não. Ou você decide e muda a vida, muda a história da sua vida, ou você vai ficar contando as bênçãos dos outros. Olha lá, tinha tudo para dar certo. Tudo. Acabou em nada. Nunca mais você vai ouvir falar de Ló na Bíblia. Acabou em nada. e Abraão, a Bíblia inteira fala dele. É assim, querido. Como você quer ser conhecido no céu, no inferno, como alguém que é derrotado ou alguém que é vencedor? Aleluia! Como você quer ser conhecido? Como um homem, uma mulher de Deus? Ou como alguém que só reclama da vida? Tudo tem problema? Não, querido. Fale assim comigo. Eu. Mais alto. Eu. Sou templo do Espírito Santo. E em mim a vida, a paz, a alegria, a saúde, a presença de Deus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia! O homem dos altares. Que coisa linda, mano. Cada experiência que ele viveu com Deus. Um homem que saiu da sua terra, do meio da sua parentela, para um lugar que nem tinha certeza onde era. Através de um chamado. Fala por mão do lado. Qual é o seu chamado mesmo, irmão? Ficou difícil? Você pergunta a pessoa, ah, eu não tenho chamado, pastor. Nem sei o que Deus quer de mim. Dá vontade de pegar a Bíblia e tacar na cabeça do cidadão. Assim, leia a Bíblia que você vai saber o que Deus quer de você. Mas e quer o quê? Que venha um anjo de Deus e fale o que quer de você.